Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama, com grande satisfação, o psicopedagogo do Colégio Empreender, doutor Ailton Bittencourt. Ailton, é um prazer te receber no nosso programa. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes da Panorama. Para mim é um prazer estar aqui. É um sonho, né? Eu sempre já falei, nunca conheci a rádio. Eu estou encantado aqui e agradeço a recepção.
Oh, que isso, prazer. É um prazer estar com você aqui. Olha, Ailton, a situação é a seguinte. Nós estávamos conversando antes de entrarmos no ar sobre o pós-pandemia.
Perfeito.
Porque a pandemia já foi um estrago psicológico, o pessoal pirou, o pessoal ficou isolado dentro de apartamento, ficou isolado nas suas casas, não podia ter contato com outras pessoas. E, evidentemente, bem para ninguém isso fez. E eu gostaria que você falasse sobre esse equilíbrio, já que vamos falar sobre estudantes, sobre jovens, né, que tem uma fase, aliás, tem aquela coisa, né? Quando chega na puberdade, você lembra disso, você era um garoto complicado.
É, muito.
Como todo mundo. Chega na puberdade, é a época da rebeldia, né? Aquelas. Isso. Vai testando os pais, né? E com esse agravante da pandemia, né? Isso realmente complicou.
Bastante.
Eu pergunto a você, como é que você faz esse equilíbrio? Como é que você lida com os jovens nesse sentido? Primeiro, você percebe que os jovens, as crianças, realmente sofrem as consequências ainda desse período que nós passamos e ainda estamos passando?
Bom, Otávio, foi legal você perguntar, porque eu trabalho já com essas crianças jovens, né, desde o maternal até o ensino médio, e estou agora com o pessoal da universidade. E a gente vê muita ansiedade. E isso já traz desde a época da pandemia, porque você falou uma coisa e é verdade. Nós ficamos uma época clausurado. Então, quando nós tivemos depois a possibilidade da gente começar a sair um pouco de casa, aí houve esse problema dos jovens e adultos não ter paciência mais. E a gente vê não só a escola, a gente vê em trânsito, a gente vê dentro de casa. E a gente nota também que esses jovens que chegam na escola hoje passaram por momentos difíceis dentro de casa, com brigas de pais. Então, isso traz a parte emocional deles e atrapalha no cognitivo. Então, a gente tem crianças ainda trazendo esse problema para nós dentro de escola e a gente tem que conciliar. A minha parte como psicopedagogo, eu sempre converso com eles e vejo qual o meio melhor para poder não atrapalhar no cognitivo deles. Mas a gente, quando se trata de criança, o trabalho ele é mais focado em cada criança, porque cada um tem um problema particular. E a gente vê que a demanda hoje está crescendo cada vez mais.
Ainda está crescendo, né?
Muito mais, muito mais. E a gente nota hoje na faculdade, o que está acontecendo assim, eles chegam na faculdade e não têm a mesma preparação que teve lá atrás, porque as aulas, quando eram presencial, ajudavam um pouco mais. Quando se tratou online, eles não tinham as pessoas ou um professor para poder dar esse auxílio. E pai e mãe é bem diferente, Otávio. Não tem aquela experiência que tem. Quando eles chegam para nós, aí já chega com uma dificuldade maior. Então, eles passam de uma série para outra com dificuldade na anterior. E isso vai virando uma bola de neve. Quando chega na faculdade, a gente vê que eles trazem a dificuldade lá atrás do ensino fundamental ou então do ensino médio.
Você também trata com o pessoal, desde do maternal, do empreender, até o pessoal da faculdade.
Da faculdade.
Né? Você está nos dizendo que você percebe lá no pessoal da faculdade que eles vieram passando por esse, sim, atravessando esses períodos todos e vieram lá na faculdade ainda com essa dificuldade.
E manifesta na faculdade, porque o que acontece? No primeiro bimestre, geralmente os alunos, a tendência dele é ter uma nota boa para eles poderem dar continuidade. Quando eles chegam e vê que são matérias diferentes, são escolas diferentes, a faculdade, a exigência é maior, aí ele começa a dar os desespero, aí entra a ansiedade. Entrando a ansiedade, eles não conseguem conciliar o estudo com a parte pessoal, que é o emocional. Então, o que a gente faz de primeiro? Faz uma triagem com eles, conversa com eles, tem uma psicóloga lá na FACESM, que faz parte também do Colégio Empreender, que é a Escola Regiane, e a gente faz um trabalho junto para poder atender essa demanda. Então, eu fico com a parte cognitiva e ela fica com a parte emocional, para poder ajudar esse estudante a poder ter um direcionamento.
Como é que se equilibra isso? Exatamente a parte emocional com o cognitivo, porque um atrapalha o outro, né?
Demais. Então, o que acontece? A Regiane, ela faz um trabalho, usando as ferramentas que ela tem, de conversar com esses jovens, de poder passar para eles a importância que é o estudo para eles. Quando eles não conseguem, a gente faz um encaminhamento para um profissional, ou para um neuro, ou para uma psicóloga já, porque a gente não faz a parte clínica, a gente só atende. Sim. E a gente encaminha. Então, através disso, a gente faz um relatório encaminhando para o profissional que vai atender eles. E na parte cognitiva, eu sempre falo para eles, tem que ter o horário para eles poderem estudar, né? Geralmente eu dou em prazo de uma hora e meia, duas horas, chegando em casa. E às vezes a maioria deles fala que não tem tempo, mas tem um tempo para poder usar celular, para fazer outras coisas sem o estudo. E as coisas não pode deixar, Otávio, acumulando. E quando acumula, eles começam a entrar no estresse. Aí a autoestima vai abaixando, aí eles conseguem afastar da escola. Tem alunos que começam a trabalhar com a gente lá, estuda com a gente, daqui a um pouquinho está afastado. A gente tem que deslocar e ir até a casa deles para poder tentar resgatar esse aluno, que ele é mais importante para nós.
Quer dizer, é um ciclo que entra numa complicação extrema, né? Se os pais também não souberem lidar com a situação, a ansiedade vai chegando para a depressão, né?
Otávio, legal. Olha só, a gente fala muito que a família, ela é 90% para a ajuda da escola. Se a família caminha junto com o filho na escola, a tendência dele, o cognitivo, a parte emocional dele, é muito mais fácil da gente trabalhar. Mas na maioria das vezes, Otávio, a gente não tem esse apoio familiar. E às vezes tem muitos pais que às vezes não aceitam quando você aponta alguma dificuldade que a gente fala do filho, né? E a gente fala, às vezes os pais não conseguem enxergar isso. E começa a falar, mas meu filho não tem isso. Meu filho em casa ele é assim, aqui na escola é diferente. E não é, sabe? A gente vê que isso traz dentro de casa. A gente fala isso porque a família tem que ser a base e ela tem que dar essa orientação.
Agora, e buscar, né? Então, Ailton, vamos começar aqui. O que você pode falar para os pais? Porque os pais, não sendo especialistas como você e como a Regiane, né?
Regiane, é psicóloga.
Excelente psicopedagoga. Ele não vai ter condição de enxergar o que você enxerga. Então, de fato, ele vai dizer, olha, meu filho não é assim. E existe também um outro problema que eu acho muito sério, que é uma tendência dos pais em geral de terceirizar a educação para a escola. Ele acha que é porque ele está pagando a escola.
Perfeito.
A escola, o colégio, o que quer que seja, a faculdade, tem que dar um jeito lá no menino. E não dá. Não é isso? A criança, corrija se eu estiver errado.
Sim,
o jovem, a criança deve passar aí umas 4-6 horas na escola. E das 24 horas do dia, 20 está junto com os pais. É por aí?
É por aí. Você falou uma frase aí que o Mário Sérgio Cortella, ele usa muito, né? E é que é terceirização da criança ou do filho para a escola.
Me copiou.
Então, e aí ele fala muito isso e a gente fala isso para os pais. Otávio, o que a família, a gente fala assim no geral, tem que entender assim, que a escola, ela educa no ensinamento. Né? E a família tem que educar na educação, que é o respeito que você tem que ter. Porque quando você tem respeito em casa com a família, isso vai chegar até a escola. E a gente vê essa mudança. E quando a gente dá alguns, a gente fala assim, olha, em casa o que, que ele tem que ter? Ele vai chegar em casa, dependendo do aluno estuda de manhã ou à tarde, ele tem o horário dele de almoçar, o horário de descanso, depois ele vai lá e vai estudar. Ele tem que fazer isso diariamente, não pode deixar de última hora para estudar em cima da hora. Ele tem que ter uma regra para ele poder estudar. Ele vai ter que ter o pai e a mãe cobrar dele, que a única coisa que a gente cobra dos nossos filhos é o estudo. Até então, ele chegar e ir para a faculdade.
Tem uma palavra mágica que no escotismo se usa muito, que chama-se disciplina.
Exatamente.
Não é isso?
Exatamente.
Se não tiver os seus horários, se a criança, desde criança, né? Se o jovem não tiver o horário para o estudo, horário para tomar banho, horário para acordar, para dormir, é uma rotina, tem que seguir aquilo, aí o negócio começa a complicar, né? Ô, Ailton, mas você falou para mim que você tem umas dicas.
Sim.
para dar uma harmonizada nessa situação?
Legal, sabe? Olha só, uma das dicas, sempre falo assim, é você, o aluno, no caso, criar uma rotina. Essa rotina para ele poder estruturar a vida dele. Então, de manhã ele vem para a escola, à tarde ele vai lá, tem o horário dele de almoçar, o horário para ele descansar e o horário para ele estudar. Então, a primeira dica que eu falo é a rotina. Outra coisa também que a gente vê muito dos jovens, Otávio, é se cobrar, ele quer atingir a perfeição. Geralmente a gente fala assim, ele tem que estudar e atingir aquilo que ele tenha conhecimento. Ele vai buscar conhecimento. A perfeição vem com o tempo. A gente tem que fazer, exercitar, para a gente atingir o nosso objetivo. E cada objetivo que a gente atinge, a gente tem outro objetivo e assim vai. Né? A outra coisa que eu sempre falo é cuidar com a sobrecarga de tarefas. Porque às vezes a maioria, principalmente na faculdade, e isso aconteceu com nós todos, é de a gente conciliar o estudo com o trabalho. Então a gente tem que fazer essa dosagem certa para poder não sobrecarregar, né, os finais de semana. Investir em hábitos saudáveis. Ir para uma academia, fazer uma corrida, sempre tem que ter esse relaxamento, senão não consegue. Ainda mais chegando agora perto do Enem, eles vão se cobrar muito mais ainda, verdade, né, Otávio? A gente vê essa correria toda. Outra coisa é apostar nos momentos de descanso da mente. Qual é o momento que eu vou descansar minha mente em casa? Para eu poder ter aquele relaxamento, acabando de falar, você falou do furor, né? Dar uma descansada, relaxar a mente, desligar de tudo. Então, esse é o momento que a gente tem que ter. Né? Cultivar boas relações. O que é boas relações? O namoro com os pais, os familiares. A gente vê muito, Otávio, hoje a falta dessa relação dos nossos alunos com a família. Às vezes o filho está lá no canto mexendo com o celular, o pai está na sala, não deixa, deixa eu ver isso aqui, eu tenho pressa, e esquece, o filho daqui a pouquinho cresce e ele perdeu o tempo com o filho. A gente pega muito que é ao buscar o autoconhecimento, sempre procurar estudar, procurar ter mais experiência de vida para ele poder vivenciar nesse mundo nosso, que cada dia é uma mudança que a gente tem, com que surpreende certeza. Todos nós.
Cada vez mais rápido, né?
E a gente fala assim, vive o seu sonho. Cada dia você tem um sonho para ver, vai lá e viva, seja feliz. E o restante, Odávio, a gente vai levando. Com a graça de Deus, a gente vai caminhando.
O Antônio Mauro, sempre participando do nosso programa, ele fala assim, obrigado, Antônio. Parabéns pelo assunto sobre a educação das crianças. Vejo com muita preocupação as atitudes de pais e crianças quanto ao comportamento atual. Para mim, a escola integral sem celular poderia ajudar.
Lá no Colégio Empreender, as crianças não usam celular. O único horário que é permitido para eles verem alguma coisa é no intervalo, mas chegou, desligou e acabou. Quando pega, a gente recolhe o celular e só pega no final ou entrega para os pais. Tem uma norma, tem uma regra, eles têm que obedecer.
Isso é muito interessante. O que eu vejo também, que eu fico preocupado, é quando eu percebo pais que, para se livrar do filho, dá um celular para ele ficar lá passando o tempo, né? Então, criança imersa naquele aparelhinho e totalmente ausente da conversa, da vida dos real, familiares, né? Ausente do intercâmbio, né? da relação com as reuniões presentes. Isso é muito triste. Agora, o que eu estou vendo também é os adultos, né? Entrando nessa, né? Tem gente que fica viciada aí nos cavais, nos TikTok. Vai para a reunião de família e fica com aquele negócio lá isolado.
Faz um barulhinho e já faz, né? Otávio, se você me permite, só para fechar aqui com você, uma das coisas que eu falo com os pais ali é a primeira coisa, se de manhã senta com os filhos para tomar o café da manhã, se na hora do almoço eles sentam com os filhos para poder, que é o horário que eles vão conversar sobre a vida, né? E eles também fazer com que os filhos participam da vida deles, do trabalho, do dia a dia, para poder eles também inserir nesse momento familiar. E também nos finais de semana pegar os filhos para poder dar um passeio, porque nem isso, às vezes eu vejo os adolescentes me procurar e falam que ele queria um abraço, ele queria que o pai desse atenção para ele, falasse um não. Eu gostaria que meu pai falasse não para mim, tudo que eu faço, ele não está nem aí. Então, a criança, ela quer ter limite, ela quer saber o não para ela. Então, eu acho que a família tem que estar sempre perto do filho. A gente fala assim, se você não educa o seu filho, a rua educa o seu filho. Vai educar para um jeito pior, né, mano? E a gente sabe disso.
Sabe as palavras, meu caro Wilton. Muito obrigado por essa entrevista. Excelente. Está convidadíssimo a voltar aqui.
Obrigado.
Agradeço aí o pessoal do Coragem de Empreender, lá o nosso amigo Cirineu. ter enviado aqui o Ailton para esses esclarecimentos muito importantes nessa época tão difícil. Você lembrou bem, o Enem já está começando, já está aí. Tá aí, o pessoal começa a ficar tenso, nervoso, ansiedade lá no, aflorando na pele, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre pele também. E valeu demais, Ailton, até breve.
Otávio, eu que agradeço aí, eu espero em breve estar de novo aqui com você. Um abraço a todos.
Estará. Conversamos aqui com o Ailton Bittencourt, psicopedagogo do Colégio Empreender, também da Facerj, participando do nosso programa nas ondas da Panorama.